Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar o podcast do História em Foco. Aqui é o professor Jonatas Alexandre, e no episódio de hoje iremos estudar o feudalismo europeu. Para mais conteúdos voltados para o Enem vestibulares, acesse www.historiaemfoco.com.br. Lá você encontrará mais de 14 mil questões de histórias, mapas mentais, resumos, esquemas e muito mais. Tudo que você precisa para passar no vestibular e no Enem. Lembrando que todo o conteúdo aqui retratado foi retirado dos principais vestibulares do Brasil e serve como um mapa em termos de estudo. Se você está curtindo esse conteúdo de podcast, compartilhe com quem você gosta e ajude o HF a difundir o conhecimento de forma gratuita. Dito isso, sigamos na busca pela estrutura feudal europeia. Partindo das características básicas desse sistema feudal, o lento processo de grandes transformações na vida europeia que originaram o feudalismo foram a decadência do Império Romano, a conquista final de Roma, a formação dos reinos bárbaros e a ruralização das cidades da Antiguidade. No início medieval, a maioria dos não-romanos desconheciam a escrita e utilizava-se da oralidade para orientar a vida social. A vida política e social, gerada pelo fim do Império e das invasões germânicas, criaram condições psicológicas para o fortalecimento do poder da Igreja Católica. Após a queda deste Império Romano do Ocidente, o escravismo foi substituído por uma organização de produção de bens materiais e de relações sociais denominadas de feudalismo. Assim, o feudalismo foi marcado, do ponto de vista político, pelo enfraquecimento dos reis, pelo predomínio dos senhores locais, os senhores feudais nesse caso, e pela fragmentação territorial e política. A descentralização do poder na Idade Média teve suas raízes na crise do poder do Império Romano, provocada pela ruralização. A posição social das pessoas dentro do feudalismo era definida pela posse ou propriedade de terra, principal expressão da riqueza e de poder. Na Idade Média, predominou o direito consuetudinário, o que contribuiu para legitimar a dominação das elites sobre os trabalhadores, ou seja, a dominação dos nobres sobre os servos. Além disso, a Idade Média pode ser qualificada como época áurea do feudo e da Igreja Romana. E por fim, como característica básica, na vida comum e diária existia a espera cotidiana da parúsia, ou seja, o retorno final de Cristo, que colocaria fim às coisas terrenas, portanto, à própria vida e à própria história. Ao falar sobre a sociedade feudal, vale entender que essa sociedade caracterizou-se pelo poder político e jurídico descentralizado, um sentimento de insegurança e o pessimismo diante das invasões e epidemias. O termo senhor feudal inclui duas relações distintas, a da servidão, que confere domínio econômico do senhor feudal, e das relações feudo-vassálicas, que davam poder político e judicial aos nobres. Em contrapartida, o senhor feudal deveria garantir ao camponês proteção contra as ameaças externas. O feudo era formado por uma grande propriedade de terra, cuja utilização estava reservada à produção agrícola, se tratando de uma unidade básica de produção englobando o castelo do senhor feudal e a área circunvizinha. Era uma unidade econômica quase totalmente autossuficiente. A divisão do feudo se dava com o manso senhorial, que eram as terras exclusivas desse senhor feudal, o manso servil, que era a área de produção de subsistência dos camponeses, e o manso comunal, as terras comuns entre o senhor feudal e seus servos, como os bosques, os terrenos baldios e os pastos. Para a manutenção do solo do feudo, a técnica utilizada era o sistema de três campos, onde um pedaço de terra era dividido em três partes e cada ano se plantava em um pedaço específico. Tal técnica evitava o esgotamento do solo. O universo tripartite do clero, da nobreza e servos constituiu na sociedade feudal medieval o reflexo da Santíssima Trindade no plano celestial.
A estrada contra o espírito do mundo é uma sola, a humildade.
Dessa forma, em termos religiosos, o clero exercia a função oratória, falava em nome de Deus e representava Deus na terra. A nobreza exercia a função belatória, defendia Deus e representava Jesus na terra. Já os servos exerciam a função laboratória, trabalhavam para Deus e representavam o Espírito Santo. Em organização sociomaterial, essas três camadas sociais, clero, nobreza e servos, também eram denominadas de ordens ou estados. Agora, em uma estrutura material, o clero era o grande proprietário de terras na Idade Média, composto por membros da Igreja Católica, tinha grande influência política e ideológica e estava dividido entre alto clero, que era composto por bispos, abades e cônegos, que influenciavam fortemente as decisões políticas dos reis e dos senhores feudais, e o baixo clero, composto por padres e monges que cuidavam diretamente da vivência religiosa das populações feudais ou viviam enclausurados em mosteiros. O clero, como representante de Deus na Terra, considerava que a sociedade funcionava bem quando todos aceitavam sua condição e desempenhavam o papel que lhes era atribuído no plano terreno. A outra classe, a nobreza, era a elite da sociedade feudal, detentora de terras, constituía o aparato militar, o que lhe permitia assumir uma postura protetora e controladora da sociedade. A nobreza medieval deu origem a 5 títulos nobiliárquicos. Um deles, duque, que era o primeiro no escalão da nobreza. O título se refere ao chefe de estado de um ducado. Após o duque, temos o marquês. Era o governador da fronteira. As marcas eram zonas de proteção em região fronteiriça. Após o marquês, temos o conde. Estavam ligados à corte e gozavam de grande influência, pois eram assessores, conselheiros e oficiais palacianos. Após o conde, temos o visconde, que era o vice-conde, o substituto do conde quando ele estivesse impedido ou ausente. E por fim, temos o barão. Era uma pessoa de destaque, nas mesmas funções básicas dos outros cargos da nobreza, e tinha a função de governar territórios e comandar exércitos. A solidariedade de classe entre nobres e clérigos, no sentido de manter o privilégio adquirido, era expressada pela espada e cruz sobre os setores populares. Os servos constituíam a grande maioria da sociedade feudal. Esses camponeses não eram livres, estavam submetidos a um conjunto de obrigações servis. Seu trabalho assegurava a renda familiar por meio da servidão, garantindo o sustento do senhor feudal e de sua própria família. O servo entregava ao senhor feudal parte do que produzia e ainda trabalhava para ele em troca de proteção familiar. Além disso, o servo que não sabia ler nem escrever vivia em condições precárias e sofria com frequentes pestes e doenças. Outras classes também existiram, como os escravos. Apesar da dominância em relação aos serviços de produção, era frequente a presença de escravos no modo produtivo, notadamente no início da Alta Idade Média. E os vilões, que eram pequenos proprietários de terras livres, descendentes dos pequenos proprietários rurais de origem romana, detentores de alguns direitos, mas também submetidos aos senhores feudais, pois dependiam desses senhores para proteção. Já a Igreja Católica exercia forte influência na vida cotidiana dos indivíduos na Idade Média, controlando vários de seus comportamentos e orientando, em termos culturais, as populações espalhadas nas diversas localidades da Europa. O poder da Igreja era, além de religioso, também temporal. O título Papa foi empregado pela primeira vez por Teodósio, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A Igreja Católica, atuando na vida social, exerceu hegemonia ideológica e cultural na sociedade feudal, caracterizada pelo teocentrismo, que norteava vários aspectos da vida social e dessa sociedade medieval. O teocentrismo era a doutrina que considerava Deus como o centro de tudo. A Igreja Católica foi a única instituição que manteve intacta sua organização, sendo capaz de sobreviver entre as ruínas do mundo antigo. Os monastérios se tornaram os principais centros culturais da Europa, até o surgimento das universidades, que começaram a produzir saberes diversos da Igreja Católica, sendo vistos como conhecimentos heréticos. O clero era um importante segmento na sociedade feudal, atuando como um árbitro nas disputas entre vários senhores feudais e nos diversos reinos existentes. A Igreja assumiu um papel político de destaque no mundo medieval, preservando o legado cultural greco-romano, passando a se denominar de católica, ou seja, universal. A filosofia grega constituiu-se importante influência junto ao cristianismo medieval. Ainda que sofrendo cristianização do pensamento de seus mais influentes filósofos, entre os quais Aristóteles, naquele momento produziu um tipo de conhecimento chamado de escolástico, que procurou harmonizar a razão e a fé. Os ideais da vida monástica valorizavam o trabalho e enalteciam sua importância para a salvação eterna, diferentemente da concepção grega, que viu o trabalho como uma atividade própria dos seres inferiores. A ordem dos beneditinos estabeleceu uma regra que serviria para todos que seguissem a vida monástica: orar e trabalhar. O trabalho era fundamental, pois disciplinava o corpo e ocupava a alma, impedindo a prática dos pecados. As heresias eram movimentos de contestação religiosa que, por vezes, garantiram contornos sócios políticos. Essas heresias surgiram conceitos, facções e orientações que, embora fundadas em princípios cristãos, eram contrárias à doutrina oficial da Igreja. Para combater as doutrinas heréticas, a Igreja Católica criou os Tribunais da Inquisição, que era encarregada de reprimir qualquer desvio dos dogmas religiosos defendido pela Igreja Católica. A Igreja concebeu a existência de santos e anjos com a ideia de frustrar os projetos do diabo, tais como a doença, a esterilidade da terra e dos rebanhos e as catástrofes naturais. Adentrando a relação de suzerania e vassalagem, o comitatus foi a instituição germânica que estabelecia a relação de lealdade entre os guerreiros e o chefe tribal, e que constituiu o alicerce das relações feudais de suzerania e vassalagem. No feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem estavam voltadas para estabelecer alianças militares entre nobres e a obtenção de apoio político e financeiro, e regulava vínculos jurídicos, políticos e morais entre os contratantes. A relação era direta, bilateral e pessoal, implicando direitos e obrigações recíprocas, realizadas sem a interdição do Estado. A relação de suzerania e vassalagem resultaram em fragmentação política, pois o suzerano e o vassalo exerciam poder em seus feudos. Com a difusão das relações feudo-vassálicas, o poder do rei enfraqueceu. Cada um dos senhores feudais comportava-se como se fosse um rei em suas terras, exercendo a função política e administrativa. A figura do rei conservou seu caráter sagrado, em geral confirmado pela unção recebida do Papa no ato de sua coroação.
I am the king!
O rei, apesar de ser considerado o senhor de todos os senhores, era tido apenas como mais um senhor feudal. Praticamente, seus poderes restringiam-se aos seus próprios domínios. Contudo, o rei não poderia ser vassalo de ninguém, pois o rei desempenhava um duplo papel. Como soberano, era ungido com óleos santos, e como suzerano, mantinha uma relação bilateral com seu vassalo. Esse rei, em relação de dificuldades administrativas enormes, não conseguia implantar um domínio central sobre o território, dividindo com famílias aristocráticas. Cabia ao suzerano garantir a proteção aos seus vassalos e o julgamento dos delitos. O vassalo assumiu o compromisso de ser fiel, prestar serviço militar, oferecer hospedagem, comparecer ao tribunal dos iguais, contribuir para o dote das filhas, dotar de armas o suzerano e seus filhos. Sobre as relações econômicas nesse mundo feudal, nesse mundo medieval, a economia feudal teve pouca circulação monetária e tendeu à subsistência, ou seja, uma baixa circulação de moedas. Houve a existência da servidão como mecanismo econômico. A servidão existiu em toda a Europa durante o período medieval. Na Europa Oriental e na Rússia, a escravidão sobreviveu até o século XIX. Sobre o modo de produção feudal, a produção se realizava fundamentalmente nos feudos e a exploração da terra era realizada pelo trabalho servil. Os camponeses estavam submetidos à servidão, eram obrigados a pagar impostos e taxas que variavam de região para região. A Igreja forjou a mentalidade da época, reforçando o predomínio dos senhores feudais, clero e nobreza, justificando os privilégios estabelecidos e oferecendo ao povo, em troca, a promessa do paraíso. O comércio regional de matérias-primas e produtos artesanais é um reflexo dessa divisão interna do trabalho, que se apoderou do interior da sociedade feudal. Os impostos feudais foram obrigações devidas pelos servos ao senhor feudal. As obrigações são a talha, que era um imposto que deveria ser pago com uma parte da produção agrícola obtida pelo servo, ou seja, parte da produção do servo iria para o senhor feudal. As banalidades, que eram tributos pagos pelo servo para a utilização de bens de propriedade do senhor feudal, como a utilização de equipamentos e instalações do senhorio. Moinho, enxadas, tudo aquilo que o servo não tinha e utilizava do senhor feudal, ele deveria pagar. Sobre a corvéia, o servo destinava alguns dias da semana para o trabalho forçado e gratuito nas terras do senhor feudal. Um outro imposto é a mão morta, que era uma taxa que os servos tinham que pagar para permanecer no feudo da família da qual trabalhava em caso de falecimento do patriarca. Ou seja, se meu pai morre, eu tenho que renovar os laços com o senhor feudal e com isso eu devo pagar uma taxa ao senhor feudal. E por fim, temos o tostão de Pedro. O servo deveria pagar à Igreja 10% de toda a sua produção. Tudo aquilo que eu recolher, tudo aquilo que eu plantar, 10% vai para a Igreja. Sobre o tempo, na Idade Média, o tempo marcava o ritmo de vida das pessoas. Em relação ao sistema de tempo medieval, os pobres obedeciam ao tempo imposto pelos sinos e pelas trombetas da igreja. O tempo teve forte característica rural, isto é, uma característica natural. As grandes divisões, como dia e noite, ou as estações, favoreceram maniqueísmos, entre os quais podem ser citados luz e sombra, calor e frio, trabalho e ócio, vida e morte. As horas do dia eram divididas em matinais, laúdes, primas, terças, sexta, nona, véspera e completas. Sobre as cidades, mesmo dentro da Idade Média, as cidades ainda existiam. As cidades dependiam dos senhores feudais, pois continuavam vinculadas ao sistema feudal. Os núcleos urbanos das cidades medievais receberam a denominação de burgos. Além de comércio, também a manufatura foi desenvolvida com a produção de itens como tecido, roupas, calçados e ferramentas. No recinto dentro da muralha, os grêmios e corporações organizavam e regulavam as atividades artesanais. Os habitantes eram livres para participar da organização coletiva, gozavam de significativa autonomia, mesmo submetidos à autoridade dos senhores feudais que lhes cobravam taxas. Com o desenvolvimento da atividade comercial e urbana, tornaram indispensável a criação de escolas leigas, que ensinasse a ler e a contar. Os instrumentos de crédito, como a letra de câmbio, encontraram suas raízes na época medieval, nas chamadas feiras, representando um importante passo para o desenvolvimento do comércio. No século XIII, as cidades adquiriram o monopólio da cunhagem de moedas e organizaram seus sistemas de arrecadação e de recursos através da dívida pública. As profissões de ofício foram fundamentais para o dinamismo do feudalismo e a promoção de sua crise com o renascimento comercial. Sobre a relação social das mulheres dentro do feudalismo, de forma geral, o casamento ocorria quando as mulheres ainda não eram muito jovens em relação aos seus maridos, e ao se casar, a mulher tornava-se responsável pela manutenção do seu lar, sendo essa sua principal atribuição e obrigação. Dentro da aristocracia feudal, a condição feminina era de submissão em relação aos homens. Mas, na ausência do marido, a mulher tornava-se chefe do lar e, caso a mulher falecesse sem herdeiros, seus bens pessoais regressariam para a família de origem. As mulheres eram educadas para serem mães zelosas, educadoras da moral e da fé e exemplos para suas filhas. Os cabelos das mulheres deveriam ser presos, pois mulheres que viviam da prostituição mantinham seus cabelos soltos. A exploração sexual dos senhores feudais sobre as camponesas era comum. Esse costume era conhecido como prima noite, permitia ao senhor feudal desvirginar a noiva em sua noite de núpcias. Tal costume pode ser visto no filme Coração Valente de 1995, quando o guerreiro escocês William Wallace casa-se em segredo para evitar a violação de sua noiva pelo senhor feudal. Um bom filme caso alguém queira aprofundar nesse tema. A misoginia se constituiu em celibato no clero, que foi um dos pressupostos da renúncia monástica aos prazeres da carne, lembrando que misoginia é o ódio ou aversão às mulheres. Muitos relatos do cotidiano medieval indicam que havia um confronto entre as festas de origem pagã e as festas criadas pelo cristianismo. Através das canções e do romance cortês, os homens tratavam as mulheres como propriedade da família e enalteciam o ideal cavaleiresco. O amor cortês era uma experiência contraditória entre o erótico e a realização espiritual, entre o proibido e o moralmente aceito, entre o desejo e a negação, já que não poderia haver o contato entre as pessoas. Adentrando a cultura medieval europeia, essa cultura foi profundamente marcada por oposições, a exemplo do céu e do inferno, do bem e do mal, da alma e do corpo, da virtude e do pecado. Essa cultura de oposição foi responsável pela criação das universidades, que buscavam saber fora do domínio restrito da igreja. Essa cultura glorificava a pureza da alma na abstinência da quaresma, porém admitia a entrega das pessoas aos prazeres carnais nos entrudos de Mar de Graça, ou seja, com a prática do carnaval. E pregava, além de tudo, a paz de Deus como a harmonia necessária aos homens, porém lançava a Guerra Santa nas cruzadas contra o Oriente. Então aqui você começa a perceber as oposições dentro dessa cultura medieval. Existia dentro do feudalismo uma mentalidade guerreira. No ocidente europeu, a guerra era uma situação socialmente reconhecida, em que se verificava hostilidades em níveis variados, favorecendo a formação de um clima propício à ostentação e ao desenvolvimento de rituais. A valorização da guerra na sociedade feudal era tão evidente que chegou a penetrar nas consciências e atingir a sensibilidade dos cronistas e poetas. Dentro da ideia de educação feudal, juntamente com as pregações religiosas, a palavra de Deus também era transmitida aos fiéis através da arquitetura, das catedrais e das artes visuais. Como as pessoas não sabiam ler, então elas eram educadas através da imagem, através da pedagogia da visão. No campo da filosofia, verificou-se a influência do pensamento escolástico, que retornou o debate entre fé e razão. A literatura medieval demonstra também a mentalidade da época. Na Idade Média, a relação entre literatura e vida foi exercida principalmente pela cavalaria. Os direitos feudais, defendidos pela cavalaria, garantiam a conservação da ordem, onde uns rezam e outros combatem e outros trabalham. Aquela tripartição entre igreja, nobreza e servidão. O heroísmo da cavalaria e o amor foram temas característicos da poesia trovadoresca, tornando-se comuns na literatura medieval. Dante Alighieri foi um dos grandes escritores medievais. Ele escreveu A Divina Comédia, a obra de ficção na qual descreve a própria viagem de Dante ao inferno, purgatório e paraíso. Essa obra influenciou a perspectiva do inferno como forma de promover o medo e obediência dos indivíduos à igreja. Buscando o aspecto da arquitetura, como dito anteriormente, essa arquitetura medieval caracterizou pela presença de grandes construções inspiradas em motivos religiosos, como mosteiros e igrejas. As catedrais medievais foram construídas por artesãos livres e remunerados. A arquitetura teve sua expressão significativa nos estilos góticos e românico. O estilo românico teve seu auge no século XI, caracterizando-se pelas suas linhas simples, pequena quantidade de janelas, predomínio de um traço horizontal, paredes grossas, construções sólidas. Vale entender aqui que o estilo românico é um estilo de defesa. As pessoas tinham medo dentro da Idade Média, o medo era existente. Então, quando eu construo algo forte, uma igreja parecendo forte, é para defesa. Já o estilo gótico, por sua vez, era leve com construções grandiosas, de estrutura vertical, com janelas imensas e marca a transição do fim da Idade Média. O ano 1000 é marcado por uma infinidade de misticismos. Perto do ano 1000, as manifestações de medo foram percebidas em todo o Ocidente, como se o fim do milênio trouxesse também o fim dos tempos, trouxesse o apocalipse. Essa inquietação, denominada de milenarismo, apropriou-se dos corações e mentes das pessoas. O medo estava baseado em Jesus Cristo trazer a lista dos reprovados no juízo final, muita gente acabou doando suas posses de terras, muita gente se infligia castigos a título de penitência para obter a salvação. Após o ano 1000, a população europeia cresceu e com ela a marginalidade dos pobres e a belicosidade dos nobres. Senhoras e senhores, este foi o episódio sobre o feudalismo. Lembrando que o feudalismo é uma etapa da Idade Média, não totalmente a Idade Média. No próximo podcast a gente vai ver a crise da Idade Média. Lembrando que o feudalismo é um período muito maior do que esse podcast pôde abarcar. Mas essa é a perspectiva do vestibular e como os exames vêm cobrando este assunto. Se possível, envie esse podcast para um amigo, uma amiga e ajude o HF a difundir o conhecimento de forma gratuita. Por quê? Porque o conhecimento é livre. Ficamos por aqui então, até o próximo podcast. Beijos, tchau, tchau.